Novos votos de um bom dia. Vamos continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 99/12 do Governo, que procede à alteração do Decreto-Lei nº 280/93, de 13 de agosto, que estabelece o regime de trabalho portuário. Temos a oportunidade e o prazer de ter connosco uma delegação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical, e reiterando os nossos agradecimentos pela vossa presença, passo então a palavra ao Sr. Secretário-Geral, dizendo-lhe que vamos funcionar na seguinte forma: uma primeira intervenção até 10 minutos, os grupos parlamentares utilizarão da palavra 5 minutos para cada um e depois mais 10 a 15 minutos no final para as vossas respostas. Renovo os meus agradecimentos, tem a palavra o Sr. Secretário-Geral da CGTP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Também registar aqui com apreço esta oportunidade que nos dão para nos pronunciarmos sobre uma matéria de tão relevante importância e relativamente àquilo que nos traz aqui, que é a revisão do regime jurídico de trabalho portuário, dizer desde logo três notas, ou apontar três notas introdutórias. A primeira é que quando se faz qualquer alteração da legislação, deve-se fazer primeiro uma avaliação daquilo que é feito, dos resultados e depois do respectivo apuramento, então, se concluir que se deve ou não avançar. E todos os indicativos que nós temos é que os nossos portos são competitivos. E sendo competitivos, portanto, creio que não se justifica aqui utilizar a concessão da competitividade para promover alterações significativas do ponto de vista da legislação laboral. Segundo lugar, parece-nos que também se justificava com uma proposta de alteração apresentada pelo Governo que este a fundamentasse em termos da apresentação de estudos concretos relativamente ao assunto. As informações que temos é que, independentemente dos mesmos terem sido solicitados pelos sindicatos, nomeadamente os estivadores, mas não só, também por outros sindicatos que faziam parte da frente e fazem parte da frente comum, esses estudos não foram disponibilizados no caso de existirem. Portanto, parece-nos que todos os processos devem ter o máximo de transparência e creio que também neste contexto se justificava essa mesma transparência. Em terceiro lugar, no que concerne ao diálogo, nós pensamos que este processo está comprometido. Está comprometido porque desde o princípio se verificou que houve claramente uma tentativa de exclusão, ou pelo menos de afastamento, do sindicato dos estivadores deste processo. E afirmamos-lo com toda a naturalidade por uma razão, é que este sindicato até nem é afiliado na CGTP. Mas ainda recentemente, numa reunião com o Sr. Secretário de Estado e antes com uma reunião também com o Sr. Ministro da Economia, o que nós transmitimos é que qualquer processo tem que ser, enfim, tem que decorrer na base do diálogo e também de uma transparência e boa fé negocial. Ora, o que se verifica aqui é que nós não temos só o sindicato dos estivadores neste processo. Temos o Governo, que é o principal acionista, enfim, dos portos, e temos a administração dos portos de Lisboa. Portanto, de Lisboa e não só, a administração portuária. E, portanto, todos eles se deviam sentar e conversar sobre o assunto. Ora, o que nós verificamos é que há claramente aqui uma exclusão de uma parte e depois, mais tarde, acaba por ser chamada para ser confrontada com um acordo que outros subscreveram, no seu legítimo direito, mas com a ideia de que ou aceitam ou se porventura não aceitarem, portanto, não há nada a fazer. Parece-nos que isso é mau. E é tanto mais negativo porque os mesmos que falam nos interesses da economia nacional são os mesmos que não contribuem para a resolução deste problema. E podem-no fazer, porque têm todas as condições para o fazer. Têm responsabilidades do ponto de vista governativo e têm também responsabilidades do ponto de vista da administração. Depois, por outro lado, há aqui uma nota, porque nós subscrevemos o parecer do Sindicato dos Estivadores, há aqui uma nota que nós não podemos deixar também de considerar, que é a questão do efetivo dos portos. E aqui há uma alteração significativa. E há uma alteração significativa porque até agora as coisas estão normalizadas. E não é só no plano nacional, é no plano internacional. O que se verifica é que há um efetivo dos portos, que tem uma componente de trabalhadores com um vínculo efetivo e estabilidade de emprego, e depois há uma margem que foi negociada e que está assumida internacionalmente para, em condições excepcionais, esses trabalhadores poderem também ter uma intervenção complementar de outros trabalhadores que estão registados e considerados, do ponto de vista da sua formação profissional e das condições que reúnem, para desenvolver trabalho sempre que é necessário, num regime de contrato sem prazo. Aliás, de contrato a prazo. Ora, o que se verifica aqui é que há uma alteração deste pressuposto. E a alteração deste pressuposto põe em causa a Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. Isto implica que, da nossa parte, haja um aprofundamento desta situação. Portanto, estamos a mexer, não é só com a legislação nacional, estamos a mexer com uma legislação que, neste caso concreto, tem o reconhecimento do governo português, ou do Estado português, de uma convenção, que é a Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. A outra área que nós pensamos que implica também uma grande reflexão da parte dos senhores deputados é aquela que se relaciona com a organização do trabalho portuário. Segundo a proposta do Governo, o que aqui é referido é que a organização do trabalho nas operações portuárias só pode ser sujeita aos limites ou contingentes admitidos por lei. Bem, meus senhores, minhas senhoras, senhores e senhoras deputadas, há um princípio constitucional que atribui aos sindicatos a responsabilidade de fazer a negociação da contratação coletiva. Ora, a contratação coletiva e o direito de negociação está aqui posto em causa. Há aqui um condicionamento. Há algo que, entretanto, alguém descobriu e agora decidiu que impõe-se por cima e quem está por baixo aceita as regras do jogo. Não é assim. Não pode ser assim. Porque isto é pôr em causa a contratação coletiva, o direito de negociação e, já agora, o diálogo social. É preciso inverter estes papéis. Dirão que, provavelmente, não é um processo fácil, mas nós estamos habituados, pela via da discussão e do diálogo, também a encontrar soluções para processos difíceis. Ora, parece-se, neste caso concreto, também há aqui um condicionamento à negociação da contratação coletiva que precisa ser analisado e, acima de tudo, precisa ser também combatido. Depois, há uma terceira área que, na nossa opinião, importa colocar aos senhores e às senhoras deputadas. E é aquela que se relaciona com as relações de trabalho e o futuro das relações de trabalho nos portos. Ora, o que está aqui em marcha, claramente, é uma tentativa de substituição de trabalhadores efetivos ao longo do tempo por o recurso à contratação a prazo. Mas é uma tentativa de reintrodução da chamada Casa do Conto. A chamada Casa do Conto, a célebre Casa do Conto, que existia há muitos anos atrás, e onde todos os dias centenas de trabalhadores, centenas de estivadores, se colocavam à porta à espera que fossem chamados para trabalhar algumas horas ou para trabalhar algum dia, um dia ou dois, de acordo com uma retribuição, uma remuneração que lhes era atribuída a cada momento, de acordo também com os interesses de quem contratava. Ora, parece-nos que isto é mau. E já agora, isto é mau. É mau porque fragiliza a relação de trabalho da parte mais fraca, que é o trabalhador, mas não é só por isso. É mau também para a própria produtividade dos portos de Lisboa, porque pessoas qualificadas e também pessoas com estabilidade são pessoas que estão em melhores condições para desenvolver a sua atividade e para produzir mais. Mas já agora também é grave por outras razões. É verdade que estes trabalhadores, no caso de virem a ser contratados a prazo, iriam ter um salário inferior. Mas isto também trazia problemas ao Estado, porque também teria menos contribuições, não é verdade? Ou se, neste caso concreto, a receita fiscal diminuiria, porque a receita do Estado sobe de acordo também com os rendimentos que cada um tem e ser, neste caso concreto, com os salários que cada um oferece. Mas já agora acrescento também, é que também traria problemas para a própria Segurança Social, porque se um trabalhador tem um salário mais baixo, desconta menos, tem menos contribuições para a Segurança Social e, portanto, perde ele, mas também perderia, neste caso concreto, a Segurança Social. Resumindo e concluindo, será que é isto que nós queremos? Nós achamos que não. Os portos têm de ser competitivos, estamos todos de acordo, mas não é possível que os portos sejam competitivos respeitando os direitos dos trabalhadores, garantindo-lhes um conjunto de estabilidade e de segurança que são fundamentais para o seu dia-a-dia. Parece-nos que sim. Portanto, são estas as questões que nós gostaríamos aqui de vos colocar, deixar à vossa consideração, para que depois também se pudessem pronunciar no momento em que fossem chamados a votar. Por último, acrescentar um outro dado. Tem a ver com o trabalho extraordinário. É uma coisa interessantíssima aquilo que nós verificamos aqui. É que, por um lado, há, diria, quase uma unanimidade na sociedade portuguesa que é necessário criar mais emprego. Mas, por outro lado, o que nós verificamos é que, em relação a esta legislação que agora está em discussão, se vai para além do limite de horas que o Código de Trabalho estabelece para se fazer trabalho extraordinário. O Código de Trabalho estabelece 200 horas, aqui estabelecem-se 250 horas. Então, mas nós queremos criar mais emprego ou, pelo contrário, queremos alargar o período de trabalho extraordinário? É isto que é também preciso clarificar. Porque é muito importante que o façamos, porque senão estamos a entrar numa fase de contradições que nós não podemos admitir neste contexto em que há tanto desemprego e há tanta gente necessitada de encontrar um emprego. Todos nós sabemos que trabalho extraordinário, a própria designação o indica, é uma situação excepcional. Agora, neste momento, alargar, parece-nos que não é correto aquilo que se está aqui a fazer. E terminava neste contexto, deixando estas considerações e também a disponibilidade da CGTP para contribuir em tudo aquilo que seja necessário para, pela via do diálogo e da negociação, se encontrar uma solução para a resolução deste conflito que neste momento se está a verificar em Portugal. Já o dissemos ao Governo e reafirmamos aqui na Assembleia da República perante os senhores deputados. Pela nossa parte, total disponibilidade para se encontrar soluções, mas que passem pelo respeito das partes e que não se assentem apenas e só numa lógica de imposição sobre uma parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral da CGTP. Passamos agora aos grupos parlamentares. Primeiro grupo parlamentar a intervir, o grupo parlamentar do Partido Socialista. E o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Cumprimentar o Secretário-Geral da CGTP e a delegação e agradecer os esclarecimentos e a posição que aqui nos trouxe. Dizer que o Partido Socialista, que votou favoravelmente esta lei, tem preocupações muito aturadas sobre o funcionamento e a regulação deste setor, até porque ele é bem visível, tendo em conta a conflitualidade que gerou e que ainda se mantém. E, desse ponto de vista, eu acompanho a preocupação da CGTP quando concretizou e alertou para a não existência de um diálogo social exigente, continuado, que uma matéria desta natureza merecia. E, desse ponto de vista, a nossa preocupação quanto ao futuro também se mantém. Nós temos consciência da especificidade deste setor e que mereceu um tratamento especial e específico na questão das relações laborais e na questão da organização do trabalho. E quanto à proposta do Governo, eu gostaria de fazer duas ou três perguntas à CGTP. Relativamente às matérias da qualidade do emprego, formação e qualificação que estão vertidas nesta proposta de lei, o que é que a CGTP tem a dizer sobre elas, designadamente porque elas são essenciais para as questões de segurança na operação do trabalho portuário. E depois, mais duas questões que o secretário-geral da CGTP falou e que eu gostaria de ver concretizadas. Se o facto da diminuição do número de horas extraordinárias é importante ou é determinante para a criação de mais emprego, e, portanto, essa era uma questão que eu queria aqui deixar. Se, já falou sobre isso, que, de facto, 250 horas de possibilidade de negociação coletiva é mais que aquilo que está vertido no Código de Trabalho, mas se acha que este regime de transição, com as 250 horas, de certa forma, acautela os direitos dos trabalhadores. E, por fim, uma visão mais geral, tendo em conta que a atividade portuária é uma atividade muito determinada e focalizada por rotas de navegação, se eventualmente operadores internacionais deixarem de operar nos nossos portos, e designadamente naqueles onde se verifica maior conflitualidade, se isso não é preocupante e se não pode pôr em causa a manutenção dos postos de trabalho e do emprego. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos aos representantes da CGTP. Dizer que é da máxima importância a vinda cá e, portanto, agradecer-lhes também esse vosso contributo, porque, sem prejuízo da nossa leitura atenta dos pareceres que nos vão chegando, a possibilidade de vos ouvir e de poder trocar opiniões convosco é muito útil. Dar-lhes nota que, como é do vosso conhecimento, este Governo, desde o início que elegeu os portos como uma área prioritária, assim o fez no Plano Estratégico de Transportes, em que o investimento teve por algo prioritário os portos, condicionado, como é óbvio, à situação económica ou financeira do país, mas estão lá os objetivos concretos apontados e, recentemente, através da apresentação do plano 5+1, em que a medida mais um é a redução das taxas portuárias, portanto, é o próprio Governo a procurar atuar diretamente sobre a atividade portuária, melhorando a sua competitividade. Uma terceira nota, e na sequência do desafio que nos levantou relativamente às questões, dizer-lhes que, na perspectiva do Grupo Parlamentar do PST, e penso que será uma perspectiva alargada, o que esta proposta de lei faz, grosso modo, é aproximar a legislação do setor portuário do Código do Trabalho, nomeadamente em duas questões que referiu, que torna claro que é os contratos a termo. A lei torna bem claro que, tal como no Código do Trabalho, os contratos a termo, concluídos os 3 anos de duração total máxima, convertem-se automaticamente em contratos sem termo. E, portanto, esta é uma realidade que o PSD e o Governo pretendem que aconteça, que, sem prejuízo de a entrada neste mercado ser feito, que o jovem possa entrar neste mercado, neste setor, por um contrato a termo. O objetivo é que esse contrato se renove e que se conclua a sua justificação enquanto contrato a termo, que pode ser inferior aos 3 anos, mas que, se por acaso coincidir com esse limite máximo, o jovem possa ter aí uma carreira e possa evoluir para o quadro de contratos por tempo indeterminado. Dizer também que, no que diz respeito ao trabalho suplementar, estamos de acordo. Efetivamente, o que aqui acontece, talvez haja uma divergência em termos das palavras e do modo como o problema é abordado, mas na prática há uma coincidência de vontades, porque o que esta proposta de lei vem fazer é disciplinar, limitar uma situação, que estou a falar do trabalho suplementar, que neste momento não tem regulamentação. Nós temos situações que foram já apontadas pelos próprios governantes de trabalhadores com 1.500 horas a ano de trabalho suplementar. Ora, esta lei vem limitar a 250, portanto vem criar regras, vem evitar essas situações que já foi justamente considerado desumano atingir limites tais. E, portanto, nesse aspecto é louvável esta clarificação, apesar de se ir para além do limite mínimo, que é certo é que fica muito longe da prática atual, e, portanto, nesse caso. E aproveitava para colocar uma questão, porque acho que nesta área a CGTP pode desempenhar e tem desempenhado no passado papel importante, que tem a ver com a negociação coletiva. Esta lei teve o cuidado de evitar rupturas de enquadramento legislativo ou normativo no que diz respeito às convenções coletivas de trabalho, que vejam algumas normas agora ser contraditadas ou ficarem em contradição com a proposta de lei. E então há uma cláusula de salvaguarda que diz que durante um ano os sindicatos e as entidades patronais têm esse período para negociar e adequar essa legislação. Aqui há espaço para a organização do trabalho, para a formação profissional, para toda uma série de problemas que, ao longo dos anos, trabalhadores e entidades patronais têm identificado como da máxima importância caberem nos contratos coletivos de trabalho. E, portanto, pretendia saber da vontade, da disponibilidade, da visão até que a CGTP tem desta fase que agora seguirá à aprovação na especialidade, que é o cumprimento desse interregno, desse período de adaptação de um ano, em que a primazia, a primeira palavra, será dada à negociação coletiva e onde todas as partes terão oportunidade de esgrimir os seus argumentos e de construir aqui um modelo que melhore o setor e que crie emprego e que sustentável, ajudando desse modo à competitividade e à sustentabilidade do próprio setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimento o Sr. Mário Carlos, a CGTP, o Sr. Secretário-Geral, e agradeço a presença aqui nesta audição, da maior importância para a matéria que estamos a discutir. Sendo que a CGTP, juntamente com a GT, uma das duas grandes centrais sindicais em Portugal e que representa, portanto, um número alargadíssimo de trabalhadores. Eu gostaria de de focar dois ou três pontos muito rapidamente. Primeiro, eu tomei nota da intervenção do seu secretário-geral, das preocupações por ele refletidas, embora evidentemente não tenha que necessariamente concordar com todas, designadamente quando diz que se irá reduzir os descontos e os pagamentos feitos pelos trabalhadores existentes ao ganharem menos a nível de impostos e de segurança social. Eu gostaria de chamar a atenção que eles não vão ganhar menos. E também lhe posso deixar essa questão. Não vão ganhar menos, quando muito, em termos de remuneração. Quando muito, prestarão menos horas de trabalho extraordinário. Mas, prestando menos horas de trabalho extraordinário, não quer dizer que esse trabalho não existe e não deixe de ser feito. Passará a ser feito de forma mais alargada por novos trabalhadores que entrem para o setor. Por sua vez, vão oferir remuneração por isso e vão eles fazer os descontos. Portanto, no cômputo geral não deve haver, e não deve não haver, penso que esse não é um argumento muito sustentável. Como também, peço desculpa, não é um argumento muito sustentável dizer que esta proposta de lei vem prever um limite de horas extraordinárias de 250 horas, superior ao previsto no Código de Trabalho, que é 200 horas, sendo certo que esta legislação era uma legislação específica. A PPL até vem fazer uma aproximação, como já aqui se disse, às normas gerais previstas no Código de Trabalho, e sendo certo que a prática em vigor no setor permitia aos trabalhadores, ao longo do ano, acumularem até 1.500 horas extraordinárias. E extraordinário também é que, embora haja uma greve por causa desta alteração, que eu respeito e que os trabalhadores estão no seu pleno direito, eu não me lembro do passado de ouvir nenhum trabalhador a querer entrar em greve por lhe exigirem fazer 1.500 horas extraordinárias de trabalho. Greve por esse fundamento nunca ouvi falar. Portanto, aqui, e eu digo isto com medo das franquezas, porque eu acho que aqui temos de ter um debate muito franco e muito sério quanto ao tipo de argumentos que utilizamos para que possa haver realmente um diálogo profícuo. E realmente, as duas grandes preocupações que podem nascer para o setor e para os trabalhadores resultantes desta proposta de lei ou do texto final da mesma, que resultar depois da discussão na especialidade, recolhidos sejam todos os contributos, são basicamente estas. Os trabalhadores do setor portuário, nomeadamente os estivadores mais antigos, vêm ou não vêm protegidos em termos de regalias e direitos adquiridos todos os seus direitos face a esta proposta de lei? Essa é a questão 1. Ou seja, está não só o Governo, mas todas as entidades que subscreveram o acordo tripartido a respeitar ou não os direitos adquiridos dos trabalhadores já existentes no setor portuário. Questão 1. Questão 2, e preocupante, que eu já levantei, preocupante, ou poderá ser fonte de preocupação, que eu já levantei há bocado e que irei levantar com todas as entidades que vão ser ouvidas, e que o Sr. Deputado Bruno Dias também referiu na sua intervenção de há bocado, tem a ver com a formação. Este novo regime, esta nova flexibilização, irá assegurar que, ou não, que todos os trabalhadores, sejam chamados a prestar funções, a nível eventual, com os tais contratos flexíveis, têm a necessária ou é-lhes ministrada a necessária formação para poderem operar os equipamentos e para poder operar nesse setor, o que é uma questão extremamente relevante, atendendo à especificidade, à perigosidade e à segurança que tem de envolver todas as operações no setor portuário, de carga e descarga de navios. Sendo certo que esta proposta de lei contempla no seu artigo 6º a obrigatoriedade de formação. Portanto, a questão principal aqui é, os trabalhadores estarão na pool a criar e que irá existir quando esta nova lei for aprovada, terão de ter ou não, ou terá de ser-lhes fornecido em contínuo, formação para que quando sejam chamados a trabalhar estejam providos dos necessários conhecimentos técnicos para poderem cabalmente e com toda a segurança desempenhar as suas funções. Estas são as duas principais questões que nós vemos e gostaríamos que a CGT se pronunciasse. Muito obrigado.
Muito
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentando a CGTP e o seu secretário-geral, a delegação aqui presente, agradecendo o contributo para esta discussão que está a ser feita a contrarrelógio. Temos a votação dos artigos na especialidade amanhã. E gostaria de colocar algumas questões relacionadas com esta matéria e com as intervenções que foram feitas. Nós ficamos com a ideia que com esta proposta de lei é criado uma espécie de regime especial para o trabalho portuário, mas um regime especial que é mais desfavorável. Ou seja, aquilo que nós estávamos a considerar era que seria possível e admissível para determinados setores, dada a exigência de técnica, o desgaste físico para o trabalhador, etc., que houvesse regimes especiais em que se considerassem essas circunstâncias e em que houvesse uma condição mais favorável para o trabalhador. Aqui, quer em termos de contratação, de contrato a prazo, quer em termos de horário, etc., temos aqui uma situação que, no que diz respeito à matéria da precariedade, e estou-me a referir à questão dos contratos a prazo e dos seus limites, excepcionando o Código do Trabalho, há um caso mais desfavorável do que o regime geral. E nós temos grandes interrogações, para além da oposição e da objeção de fundo, temos grandes interrogações sobre isto. Falou-me, e bem, nós também colocámos essa questão no plenário, sobre a questão das casas do conto. Agora é por SMS. Nós estamos a falar de dois mundos que existem. Um que tem a ver com aquilo que o CDS falou dos direitos adquiridos dos trabalhadores existentes no setor. Aqui a designação não é a mais rigorosa, porque não é os existentes no setor. São os que têm contratos anteriores a 93. Porque há muitos e muitos trabalhadores no setor que vivem em condições precárias e que trabalham em condições precárias e que são, digamos, o modus operandi que o Governo quer assumir como regra geral para o futuro. Que é o contrato à tarefa, contrato para 6 horas e a chamada por SMS para vir trabalhar. Em que as empresas metem pessoal quando o navio vem a chegar e mandam embora quando o navio zarpa. E esta é a referência que temos feito e é a regra geral que o Governo quer impor para o futuro. Nós gostaríamos de colocar esta questão sobre os direitos adquiridos como se fosse uma coisa com prazo de validade, como os iogurtes. Em que aquilo que tem, o que lá vai e daqui para a frente voltamos à realidade de há 50 anos atrás. Tivemos aqui um intervalo e agora fecha-se o intervalo e voltamos àquilo que era até aos anos 50, nomeadamente. Nomeadamente em relação às novas gerações dos trabalhadores e àqueles que já têm alguns cabelos brancos, que já andam há 15, 20 anos no setor, mas já sofrem na pele a precariedade, os chamados trabalhadores eventuais nos portos. A redução dos salários é uma realidade no setor, nomeadamente quando se traduz por isto a redução da parte da riqueza criada que vai para o trabalhador, porque se a norma passa a ser os contratos, a norma, isto é, se o fator cada vez mais preponderante é o da contratação precária e à tarefa, em que muitas das vezes o trabalhador, na maior parte do tempo, nem sequer tem vínculo laboral nenhum. Em que circunstâncias é que isto se traduz em mais emprego e em mais gente para o setor, porque quase que se pode dizer que é um posto de trabalho a dividir por muitos homens e mulheres. É um posto de trabalho que vai sendo desempenhado 6 horas hoje por este, amanhã 7 horas por aquele, e é um posto de trabalho, só que é muita gente que lá está. E depois os senhores deputados dizem que é a entrada de muita gente para o setor. Mas em que circunstâncias e em que condições? Essa é a pergunta que deixamos. E para terminar, Sr. Presidente, a questão da Convenção da OIT, a Convenção 137, e das repercussões e consequências da violação, desculpem assim dizer, à descarada pelo Estado português desta maneira. Ainda há pouco ouvimos uma opinião, isso é uma questão de se recorrer para a Comissão de Normas da OIT, isto não é uma questão que não é para tratar aqui, nós consideramos que é para tratar aqui, porque não se pode estar a definir com dolo, digamos assim, uma violação de uma convenção internacional em relação a esta matéria do trabalho e do trabalho portuário que o Estado português assumiu. Eu penso que as questões estão, no essencial, colocadas e fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a CGTP e o seu Secretário-Geral e também a exposição que aqui foi feita. E eu creio que na intervenção da CGTP são colocadas três questões que são fundamentais para uma séria análise desta proposta de lei. Desde logo, a avaliação que se faz da situação atual e que não é feita. Em segundo lugar, a fundamentação e, em terceiro lugar, o diálogo. E sobre a avaliação, eu gostaria de colocar aqui uma questão. Todos nós, durante toda esta discussão, tem sido empolada e muitas vezes adubada com situações que ninguém sabe de onde apareceram. E eu queria referir as 1.500 horas. Em nenhuma legislação há um teto que permita, na legislação atual, não há nenhum teto onde as 1.500 horas são referidas. Bem, mas pode então dizer-se que é a prática que demonstra que elas são feitas. Então aqui o Governo deveria fundamentar e trazer com esta proposta os estudos claros onde se demonstre que efetivamente é prática corrente as 1.500 horas, porque este número tem sido lançado, mas na legislação anterior não havia nenhuma baliza, em nenhuma legislação existe e, portanto, carece de comprovação que, efetivamente, essa afirmação é verdadeira. Em segundo lugar, eu queria levantar o problema da formação profissional, que também é aqui muito exaltada por os partidos que sustentam o Governo, defendendo, naturalmente, a proposta do Governo. A formação profissional que esta proposta de lei consagra no seu artigo 6º. Eu queria dizer que esta norma pode ser absolutamente ineficaz, porque no regime contraordenacional previsto na proposta de lei, não há nenhuma contraordenação, nenhuma coima, nenhuma penalização para quem não cumpra a formação profissional, o que significa que este artigo não tem qualquer eficácia e apenas representa um aconselhamento às entidades empregadoras. Ora, nós conhecemos bem como se comportam entidades empregadoras quando as normas legislativas não são claras. E, portanto, o artigo 6º, o que diz é que o trabalhador que desenvolve a atividade deve receber periodicamente da entidade empregadora formação profissional. Muito bem, deve receber. Mas depois, percorrendo a proposta de lei, não há rigorosamente nenhum artigo que diga que o não cumprimento deste artigo é penalizado. E, portanto, leia-se o regime contraordenacional do artigo 16º. E, portanto, esta também pode ser uma mistificação e eu espero que em sede especialidade, para que uma lei seja rigorosa, ela só tem eficácia quando uma norma tem que ter consequências e, portanto, quando o seu não cumprimento deva ser penalizado. E, portanto, queria levantar esta questão relativamente à formação profissional. Depois, o que se faz, de facto, nesta proposta de lei, sem se dizer, mas está cá, é exatamente a tentativa da precarização. Porque se quisesse fazer aqui um regime especial, porque, de facto, este é um setor com especificidades. Retomava-se aquilo que em 93 foi feito quando se absorveram trabalhadores com vínculos laborais que não eram vínculos efetivos. E nós temos hoje, em todos os portos nacionais, uma quantidade imensa, centenas de trabalhadores, que são aqueles que vieram depois de 93 e que têm o estatuto de eventuais. E, portanto, se houvesse uma bondade do governo no sentido da estabilidade, desde logo e à cabeça integrava os eventuais como trabalhadores efetivos, uma vez que estes têm uma larga experiência de trabalho portuário e não o faz. Portanto, este é um regime especial que não resolve o problema da estabilidade de emprego. Pelo contrário, no seu artigo 2º, descaracteriza exatamente essa estabilidade de emprego quando altera o conceito dos efetivos dos portos. Quando na legislação anterior se dizia que os trabalhadores considerados efetivos dos portos tinham que ter um contrato sem termo e que agora aqui nada disso é referido. E, portanto, esta lei contraria completamente aquilo que são os seus anunciados propósitos. Nem é uma adequação ao Código de Trabalho, portanto, à legislação em vigor, não é uma lei que permita que a competitividade nos portos aumente, pelo contrário, tem-se verificado pela contestação a esta lei exatamente o contrário, nem a competitividade aumenta por se terem relações laborais mais precárias, todos nós sabemos isso, é a vida que nos tem demonstrado, e por último, referir que diálogo não tem havido nenhum e o que aqui se pretende é, de facto, impor um novo regime laboral que vai levar exatamente à velha história das casas de conto que aqui já foram referidas. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu queria dizer à CGTP é que há uma coincidência de análise do Bloco de Esquerda relativamente àquilo que aqui foi dito, e, portanto, e que em sede especialidade iremos tudo fazer no sentido de que esta proposta não saia do Parlamento nestes exatos termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a CGTP para a intervenção final, de 10 a 15 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelas questões que nos colocaram. Eu acho que a primeira, do ponto de vista estratégico, para além de outras, é aquela que tem a ver com o funcionamento dos portos e a manutenção ou saída dos operadores, que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. É evidente que todos nós queremos o melhor para o nosso país. Naturalmente, precisamos e necessitamos que a nossa economia se desenvolva e que possamos dar o passo para o crescimento económico e para a criação de emprego. E aí estamos todos de acordo. Não há dúvidas sobre essa matéria. A questão que se coloca aqui é que continuamos a ter no nosso seio uma velha concepção ultrapassada no tempo de que os custos do trabalho, ou melhor dizendo, os custos salariais, são os responsáveis por tudo. E, portanto, há que carregar nessa tecla. Há que reduzir os custos salariais. Há que reduzir os direitos dos trabalhadores. Porque só assim é que nos tornamos competitivos. Nada mais errado. Todos nós sabemos hoje que, por mais que se reduza os salários dos trabalhadores e os seus direitos, jamais seremos competitivos com outros países onde não existem direitos e onde os salários são miseráveis. Portanto, o caminho não pode ser este. Todos nós depois estaremos de acordo na segunda fase. É preciso apostar na qualidade, na inovação, enfim, na qualificação, na formação, estamos todos de acordo. Mas quando chega a esta altura, há sempre um pezinho que nos leva para o outro lado, que tem que se cortar nos custos de trabalho, tem que se cortar nos custos salariais. E parece-nos que, até hoje, com os custos salariais que existem nos portos nacionais, não foi por isso que eles se tornaram menos competitivos, pelo contrário, tornaram-se competitivos. Mas há aqui um outro dado que gostaríamos de abordar e que é este. É que nós não queremos que os operadores saiam. Agora, o que nós queremos é que o governo ouça e se despobilize, se sente e procure encontrar soluções para o problema. Foi isso que não fez. Portanto, nós não aceitamos. Mesmo que não sendo um sindicato ou sindicatos filiados na CGTP, nós não aceitamos que num quadro de discussão se pura e simplesmente exclua uma das partes que tem um peso significativo nesta reflexão e nesta decisão para a saída dos problemas. E é isso que se está a passar. Isto não pode passar à margem do Parlamento. O Governo não quer discutir com os sindicatos estivadores. Não quer encontrar soluções. Não pode, depois, comprometer os sindicatos e os trabalhadores com os problemas que existem nos portos ou com a saída de operadores. Portanto, sejamos responsáveis todos. E se o Governo está preocupado com a economia, então, neste caso em concreto, arranje uma solução para o problema. Disponibilize-se, sente-se, conversem. Porque nós, a conversar, nós entendemos. Agora, naturalmente que a saída dos operadores ou eventuais saídas dos operadores não tem nada a ver com a legislação laboral nem com os custos salariais, porque aqui há competitividade. Depois, a segunda questão tem a ver com a qualidade do emprego. E, de alguma forma, os senhores deputados, quer do PS, quer do PSD também, do CDS, abordaram esta matéria, assim como do PCP e do Bloco de Esquerda, abordaram esta matéria da legislação laboral. E o senhor deputado do PSD até colocou de uma forma muito frontal. É isso mesmo. Isto é a aproximação da legislação que existe, da contratação coletiva ao Código de Trabalho. Ou seja, é pressionar para baixo. É pressionar para baixo. E continuamos a pressionar para baixo. É isto. É verdade. É isto mesmo. Mas não só pressiona para baixo, como põe em causa o direito da negociação da contratação coletiva, o que é mais grave ainda. E isto é que não podia acontecer, não devia de acontecer, num quadro em que a própria Constituição define digamos, a área de intervenção dos sindicatos. E os senhores o que dizem é que não, não há problema. Nós decidimos, impomos e tudo o que está a jusante tem que se confrontar com as decisões que nós tomamos. Não pode ser. Isto não é diálogo social, isto é a negação do diálogo social. E muito menos não é negociação. Então o que nós dizemos é que aquilo que está aqui em marcha não tem nada a ver com a qualidade do emprego. É que sinceramente não tem. E os senhores sabem que não tem. E as senhoras sabem que não tem. Os senhores sabem, e as senhoras deputadas sabem, que futuras contratações a verificarem-se para os portos de Lisboa são contratações com contratos a prazo, se calhar nem de 30 dias, se calhar à hora, se calhar à semana, se calhar ao dia, com remunerações baixíssimas, que não são equiparáveis àquelas que são oferidas em termos de salário base pelos trabalhadores que estão com contratos efetivos, e, por outro lado, também, com uma precariedade enormíssima. Mas os senhores também sabem, como nós sabemos, que em relação à formação, hoje já existe uma lei da formação, 35 horas por ano. E o que é certo, e que todos vocês sabem, também como nós, é que a maioria das empresas não cumpre com esta lei. A maioria dos trabalhadores não tem 35 horas de formação por ano. Mas é que se nós formos, inclusive, ao setor rodoviário, e aqui há algumas similitudes, os trabalhadores hoje, para renovarem a certificação especial, têm de pagar do seu bolso. E pagam bem. Quando nos falam, mas será que depois a formação... Até pode lá estar. Está lá no acordo que foi celebrado o direito de formação. Sim, senhora, tudo bem. Hoje também já está na lei. Não é nada de novo. Agora, a questão não é lá estar. A questão é efetivar. E aí é que vai uma grande diferença. Para além disso, creio que também que, em relação ao trabalho extraordinário, eu não sei se fazem 1.500 horas, mas eu acredito naquilo que os senhores deputados nos dizem. Mas até por isto mesmo. Até por isto mesmo. É que se houvesse uma avaliação sobre aquilo que se está a passar, a primeira medida que devia de ser tomada é dizer 1.500 horas, isto é muito, isto não pode ser. Ora bem, se temos aqui problemas de emprego, vamos lá organizar o trabalho para empregar mais gente e para evitar que algumas destas pessoas amanhã possam ter problemas de segurança, mais de saúde, porque ninguém aguenta, não é? Ritmos de trabalho intensíssimo como aqueles que são neste momento impostos nos portos de Portugal. Então, não é aqui uma boa área para se discutir a questão da criação de emprego? É. Então, porquê que não se faz isso? Portanto, quando nós falamos das 250 horas, não estamos a dizer que os trabalhadores não podem fazer o horário de trabalho extraordinário, não. É que os senhores deputados colocaram mesmo a ênfase na questão central. 1.500 horas. O que é que isto não podia dar em termos da criação de emprego? Então, queremos ou não queremos criar emprego? Queremos. Então, fica aqui o desafio. Já agora fica aqui o desafio. Se refletir também em relação às 250 horas, mas não só, em relação a outras medidas. Por outro lado, creio que há ainda uma outra questão que nós gostaríamos de colocar, que é aquela que se relaciona com aquilo que nós dissemos no início sobre a quebra da receita fiscal e das contribuições para a segurança social. Eu só quero clarificar uma coisa, é que eu quando referi, isto é lógico, está à vista de toda a gente, eu quando referi que poderá haver, com base em novas contratações, e estava-me a referir às novas contratações, poderia haver uma redução da receita fiscal do Estado e das contribuições para a segurança social, isso é objetivo. Porque a partir do momento em que o recurso ao trabalho precário passa a ser, digamos, a referência central da contratação, é evidente, como todos nós sabemos, que vai haver uma redução do salário oferecido aos trabalhadores. Por uma razão muito simples. até em termos de funcionamento da economia de mercado, todos nós sabemos, e que tem uma ligação direta com a oferta e com a procura. Pronto. Se há mais oferta, aliás, se há mais procura do que oferta, está-se mesmo a ver. Quem oferece vai pressionar para baixar. E se assim é, isto é o que se passa aí no, na economia de mercado, todos nós sabemos. Se assim é, as coisas são fáceis, não custa nada. Eu não acredito, sinceramente, e até dávamos um rebuçado, passo o termo, não é? A uma entidade empregadora que agora, depois da saída desta lei, fosse contratar um trabalhador com os mesmos níveis de remuneratórios daqueles que lá estavam. Palavra de honra. Palavra de honra. Todos nós sabemos que não é assim. E por isso mesmo é que esta legislação tem uma lógica, que é a lógica de precarização das relações de trabalho. E a precarização das relações de trabalho não só desequilibra esta mesma relação, tem um peso ainda mais inconveniente sobre a própria economia. E por isso é que nós dizemos, pois, com menos salários os trabalhadores pagam menos impostos. A receita do Estado cai. E já agora, em relação às contribuições para a segurança social, acontece rigorosamente o mesmo. Então, como é que as coisas se podem fazer? Por aqui ou pelo contrário, pela outra via? Há necessidade de fazer reajustamentos nos portos, do ponto de vista do seu funcionamento, da sua intervenção administrativa. Tudo bem, que se discuta isso. Que se discuta isso. Agora, não apontemos sempre na mesma direção. E a mesma direção é esta. Mundo do trabalho. Custos de trabalho. E os custos de trabalho não têm a ver com a energia, não têm a ver com as telecomunicações, com os preços, nem com os combustíveis. Não, os custos de trabalho são os salários. E os senhores sabem, como nós, que os salários em Portugal estão a baixar drasticamente. Nos últimos 2 anos, em termos médios, os salários em Portugal baixaram mais de 10%. E os senhores deputados e as senhoras deputadas também sabem que, neste momento, a lógica é para uma maior redução dos salários. Por exemplo, quando se diz que não se deve promover a publicação das portarias de extensão, o que é que nós estamos a assistir à redução dos salários? Ou seja, a contratação coletiva que foi celebrada entre associações sindicais e patronais não pode ser extensiva a outras empresas que não estão associadas. O que é isto? É pressionar os salários. Quando nós assistimos à redução do valor do pagamento do trabalho extraordinário, o que é isto? É a redução da retribuição. Quando nós assistimos àquilo que se está a passar na administração pública, que há anos que não são aumentados, o que é isto? É reduzir os salários. E podia dar aqui mais um conjunto de exemplos. Nós temos um problema de fundo. É que temos mesmo. É que esta política de redução sistematicamente dos salários vai se traduzir em menos poder de compra e, a partir daqui, vai se traduzir também em mais falências, mais destruição de emprego, mais desemprego, menos receitas fiscais para o Estado, mais dificuldades para a segurança social. E podemos dizer, isso é uma visão mais global. Pois é, mas o puzzle não se faz apenas de uma peça, faz-se de várias peças. E nós vamos juntando as peças e chegamos a uma conclusão e temos o puzzle feito. E assim é no portuário, no sistema portuário, no regime portuário, assim é na administração pública, assim é no setor privado. É isto que nós estamos a falar. E, senhoras e senhores deputados, isto é muito importante, é que é mesmo muito importante. É que nós às vezes falamos na pobreza, no desemprego, estamos todos solidários com aqueles que sofrem, etc. Pois, mas uma coisa é falarmos, todos nós, que ainda temos algum vínculo estável, ainda temos um mínimo de estabilidade. Outra coisa é estarmos na situação deles. E a situação é muito diferente. É muito diferente. Por último, porque já ultrapassei em 37 segundos o tempo que me foi concedido, amavelmente, Sr. Presidente, transmitir aqui que, no que respeita aos efetivos dos portos, esta Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho é muito importante que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham presente antes de decidirem definitivamente sobre o que vão fazer no que respeita a esta votação. É mesmo muito importante. Porque nós não podemos também andar aqui a dizer que se deve de respeitar as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho e depois, confrontados com um facto concreto, depois dizer, bem, depois logo se vê. Não, quer dizer, isto não se resolve a jusante, tem que se resolver a montante. Mas, creio que até é desprestigiante para o Estado português ser alertado na Assembleia da República e o próprio Governo para os problemas e os perigos que podem emanar da saída de uma legislação que põe em causa uma convenção e não fazer um esforço para ver se se consegue acertar posições para que tal não aconteça. É que não é só mau para os trabalhadores que, neste caso concreto, estão nos portos. Também é mau para a imagem do próprio Estado português. E, quer dizer, e se porventura a lei for para a frente tal como está neste momento elaborada, e se esta matéria não for alterada, então é mais do que certo que vai aparecer ou vai surgir a apresentação de uma queixa na Organização Internacional do Trabalho contra o Estado português. Ah, isso é mais do que certo. E depois não nos venham pedir, à última da hora, retirem a queixa, faz favor, não é? Que é para resolvermos o problema. Não, é que a queixa não pode ser retirada. Nós estamos a tempo agora de evitar que isso aconteça. Isto não é nenhuma atitude de pressão sobre os senhores deputados. É apenas e só uma intervenção de alerta e de constatação para um facto que hoje temos e que amanhã todos nós, creio que, desejaríamos que tal não acontecesse. Pronto, pela nossa parte, termino com da mesma forma como começámos. É que nós pensamos que há todo o interesse que para os trabalhadores portuários, mas também para o setor portuário e para o país, que este problema possa ser resolvido. E só deixo aqui uma nota que também já deixámos ao Sr. Secretário de Estado numa recente reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado. E foi esta. A determinada altura, quando sugerimos que esse diálogo fosse feito, o Sr. Secretário de Estado disse que a legislação já estava na Assembleia da República. Claro que está. E claro que nós temos o máximo de consideração pelo trabalho que as senhoras e os senhores deputados fazem. Porque costumamos dizer que aqui é a casa da democracia. Agora, nós também sabemos que quando às vezes há vontade e disponibilidade, as coisas são capazes de ser resolvidas mais facilmente no Ministério da Economia do que na Assembleia da República. E se já houve um exemplo aqui há uns meses atrás, com a história, com a questão dos 30 minutos de trabalho a mais diário, não é? Que a legislação já cá estava aqui na Assembleia da República, mas os 30 minutos não foram retirados formalmente. Aliás, a proposta de 30 minutos de aumento do trabalho diário, 2 horas e meia por semana, não foram retiradas formalmente daqui, da Assembleia. O problema foi resolvido no Ministério da Economia. E aquilo que deixámos ao Sr. Secretário de Estado foi esta ideia, é que até lá se sente à mesa com a administração do setor portuário, com os sindicatos dos estivadores, discutam, procurem encontrar soluções e evitem aquilo que pode ser um problema amanhã. Para os trabalhadores, em primeiro lugar, mas não só. Também para a própria imagem do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Agradecemos, em nome da Comissão, a sua presença e os contributos que nos deixou. E vamos continuar para uma nova audição. Muito obrigado.